Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Estou com medo. Quem já teve medo? Se alguém deixar a mão abaixada é porque não está ouvindo bem. Quem já teve medo? Quais são os nossos medos? Me ajudem. Medo do futuro, desconhecido. Pode ser? Medo que vai faltar dinheiro quando aposentar. Que mais? Medo de um resultado de exame. Medo de ficar sozinho. Ficar sozinha. Oi? Violência, de ser assaltado, tomar um tiro. Medo de morrer. Medo de doenças. Que mais? Que outros medos? Medo da altura? Ah, medo de altura, hein? Tá certo. Não subo em escada, tenho medo, né? Ou de avião. Que outros medos? Oi? Obrigado. Algum outro medo? Medo de se distanciar, de se afastar de Deus, medo de cair, medo de tempestades, quando dá aqueles relâmpagos, tem gente que fica apavorado, né? E outros que vão lá para fora, que delícia, né? Cada um tem os seus medos, né? Mas é um sentimento que atinge todo mundo. Então eu creio que esse assunto de hoje de manhã não vai escapar ninguém. Eu me lembro, eu morei numa casa até casar, era um sobrado, e a escada era revestida de madeira. Quantas noites eu vi aquela madeira estalando, mas num intervalo que parecia que alguém estava subindo a escada. E tac, tac, estalava. E dava um tempinho, tac, falei, tem alguém dentro de casa. E o medo, sabe o que ele faz? Enquanto você não levanta e não vai ver, a imaginação vai tão longe que se torna real. E você fala, tem alguém. E já está no último degrau. Ainda bem que o meu quarto era no final do corredor, ainda tinha mais um tempo, né? Mas não é assim. A gente vai construindo e, na maioria das vezes, a gente vai alimentando. E enquanto os nossos olhos não enxergarem alguma coisa diferente, a gente acha que aquilo é real e que vai acontecer. E a gente parece que aumenta. E a coisa fica num tamanho que a gente é dominado por esse medo. Eu creio que o medo, ele não é um mal quando ele só começa em nós, mas se ele permanece, aí ele se torna um problemão. E a gente vai ver que, biblicamente, Deus não quer que a gente viva debaixo de temor, de pavor e de medo, né? Mas é um sentimento que vem. Às vezes eu não consigo controlá-lo, mas eu posso decidir o que eu vou fazer com esse medo. E nós vamos ver a história de um homem, uma história talvez um pouco menos conhecida aí também nessa nossa série, que passou por um medo e que eu quero nesta manhã ver como ele reagiu a esse medo e que seja de inspiração para nós, como nós podemos também reagir aos nossos diferentes medos. E essa história está em 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 30. Eu queria que você prestasse muita atenção aí a essa história, tentar se concentrar para você já pegar logo de cara aí essa história tão bonita, onde nós encontramos um rei de Judá, Josafá, que sentiu medo, né? E com razão, não era uma imaginação. E como ele lidou com isso? 2 Crônicas 20, de 1 a 30, a palavra de Deus nos diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, vamos dizer todo mundo essa frase junto? Juntos? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Mais uma vez. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E agora repete também essa frase: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram seus levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no Vale de Bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Ficou alguma palavrinha para você desse textão? Tem alguma frase, alguma palavra que a gente poderia parar por aqui? É legal, né? Pensar que a peleja não é tua, não é minha, é de Deus. Alguns pontos aí nessa linda história. Os 2 primeiros versículos, vigiar. Vigiar. Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. 3 inimigos estão vindo na direção de Judá. E eles estão a caminho de Jerusalém. Já tinham entrado ali pelo Mar Morto e faltavam talvez uns 40 quilômetros em linha reta de onde eles estavam até chegar em Judá. Como tem um desnível bem grande, porque o Mar Morto fica abaixo do nível do mar e Jerusalém fica mais ou menos a 750 metros de altitude, então tinha mais de 1.000 metros para esse inimigo subir. E claro que não era em linha reta, então é montanhoso e tal, então ia levar 2, 3 dias para esse exército chegar de fronte de Judá para essa guerra aí. São moabitas, amonitas, que eram descendentes de quem? Quem se lembra? Não trouxe bis hoje, né? São descendentes de Ló com as suas filhas, né? Cada uma das filhas, então, amonitas e moabitas. E também tinha os meunitas. Alguns, talvez a sua Bíblia traga edomitas, né? É da região de Seir. Lá no versículo 10 nós reencontramos, então, descendentes dessa região. Talvez, provavelmente também, a edomitas que vem de Esaú, descendentes de Esaú. E muito mais do que um conflito que estava sendo desenhado, parece que são os poderes das trevas aí querendo destruir Judá. E felizmente Judá ficou sabendo com antecedência. Alguém foi lá, soube e avisou, né? Então, grande multidão vem contra ti. E aí já fica uma lição, né? Você está atento à chegada do inimigo? Você tem se preocupado espiritualmente em prever, né, os ataques aí do inimigo que possam vir contra você? Você se considera um bom vigilante? Porque isso ajuda, antes de o medo estar instaurado, né? A gente pode ter essa percepção, essa consciência de que estamos sujeitos a ataques do inimigo. E o Novo Testamento vai nos direcionar para a gente tomar cuidado e para a gente vigiar e para a gente ser um bom vigilante, para não ficar assim esperando e quando vem a gente está despreparado. Mateus 26 fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Quando a gente chega em Efésios capítulo 6, o que tem lá em Efésios 6? Quem se lembra? Um soldado e a sua armadura, né? E no final desses vários elementos aí que compõem essa armadura, o texto nos fala, né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança. Então, a oração, ela é uma proteção para a gente vigiar. É um caminho para a gente estar mais vigilante. Também 1 Pedro nos fala para sermos sóbrios e vigilantes. A oração é um elemento para vigiarmos, mas também sermos sóbrios. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. E o termo sóbrio é literalmente não estar embriagado, não estar dominado por alguma coisa que tira você das percepções, né? E deixa você completamente desatento. E o termo vigilante é estar acordado, permanecer desperto. Eu trabalhei alguns anos aí responsável por uma equipe de vigilantes. Então a gente tinha que ir lá de vez em quando à noite, de madrugada, para ver como é que estavam os vigilantes. E não poucas vezes, o que eles estavam fazendo? Numa guarita onde não tem nada para... não tem movimento do lado de fora, dormindo, né? Como é que você tem vivido a sua vida cristã? Vigilante, acordado, desperto, sóbrio, orando ou cochilando? E dormindo. A sua mente está cheia de quê? Da palavra ou das preocupações? Do Espírito Santo ou dos cuidados deste mundo? Buscando as coisas lá do alto ou ocupado com as coisas aqui da terra? Quem se lembra de um cântico da nossa mocidade aí? Não por força ou poder, né? Não por força ou poder, o inimigo vou vencer, pois a Bíblia e oração são as armas do cristão. A Bíblia e oração são as armas. Lembrou, né, Meire? E vai também, né? A Bíblia e oração está fazendo parte da sua vida? Porque isso te deixa vigilante. Quando vier alguma mentira, quando vier alguma coisa que não é a verdade, você vai estar cheio dessa palavra, dessa percepção, desse discernimento, e o inimigo não vai te pegar de surpresa. A vigilância sem oração pode virar autoconfiança, e a oração sem vigilância pode virar desatenção espiritual. Sabe, queridos, o afastamento de Deus e estarmos sujeitos a sermos devorados pelo diabo nem sempre vem da noite para o dia. Essa realidade, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vem quando a gente baixa a guarda, quando a gente justamente deixa de ter essa vigilância que precisa ser diária. E a gente fica vulnerável. É um pouco menos de oração na sua vida, é um pouco menos de reflexão na palavra de Deus. É um pecado tolerado, é uma mágoa cultivada aí no seu coração, é uma preocupação que substitui a confiança, é uma distração que ocupa um espaço que deveria ser pensando nas coisas lá do alto, é uma troca de prioridades, deixando de buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça e buscando outras coisas. E você se lembra da parábola dos quatro solos? Uma semente caiu entre os espinhos. É como se a pessoa tivesse dado ouvido, mas ali, quando começa a crescer aquela plantinha, tem os espinhos que sufocam. E esses espinhos são o quê? Os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas, aquilo que mexe aí no dia a dia com a gente. E a alma, então, volta para buscar essas coisas, e a palavra que foi ali colocada fica infrutífera. Então, os cuidados deste mundo podem roubar aí a sua caminhada com o Senhor, te deixar vulnerável, e quando vem o inimigo, você não está vigilante, e você cai, e você, então, entristece a Deus, e muitas vezes é um passo para se distanciar ainda mais. Fique com essa frase para a gente passar para o segundo ponto. Vigiar é permanecer espiritualmente acordado diante de Deus, atento ao próprio coração e às ameaças à fé, discernindo o perigo, orando e resistindo ao mal com a palavra e no Espírito de Deus. Ele foi avisado, Josafá, que esse inimigo estava chegando, e no versículo 3 nós lemos, Josafá teve medo. É um sentimento natural de nós, frágeis, humanos, vulneráveis, mas a questão, como já falamos, é o que você faz com esse medo? É uma reação a alguma ameaça percebida, e ela atinge então a nossa mente, atinge o coração e invade aí o nosso ser. Antes da gente ver como Josafá reagiu, a minha pergunta é, como que alguém, sem pensar em Deus, reage diante do medo? Ou mesmo alguém que tenha o Senhor, mas que está a fim de resolver sozinho? Quais são as possibilidades? Vamos pensar aí no, na nossa sociedade, no nosso mundo. Como é que as pessoas reagem ao medo? Ou um cristão que não está assim muito conectado com Deus? Me ajudem. Como é que o mundo resolve os medos? Ou como é que você, de repente, reagiu no passado e hoje mudou, né? Alguns vão procurar profissionais, talvez, para terapia, para psicologia, né? Para me ajudar, e como é que eu me livro do medo? Pode ser. Que outras opções? Me ajudem. Oi? Com dureza? Com violência? Pode ser um ataque, né? Partir para cima, pode ser. Mais sugestões? Se for na área da segurança, né? Confiar nos seus próprios recursos, né? Vou armar aqui, vou fazer um bunker para que eu fique protegido. Não sair de casa, isolamento, né? Aumentando o controle sobre o presente, né? Então vou aumentar aí, talvez perdi o controle, fiquei vulnerável, então vou tentar aí me armar e segurar mais nas rédeas, aí para que eu não tenha medo. Fugindo, se escondendo, a exemplo de Adão que pecou, teve medo e ó, se escondeu, né? Autopreservação, ao invés de confiar em Deus, confia nas suas próprias ideias e experiência. Abraão fez isso com Sara. Ele chegou no Egito, lá teve medo que pegassem a sua esposa, aí eles mentiram. Também é um jeito, né? Errado de resolver os medos, tentando confiar nas suas ideias. Moisés, quando foi chamado para ser o libertador do povo hebreu, Moisés, é você. O que ele fez com medo de ser o líder ali? Começou a dar desculpa, né? Não, mas eu não sou eloquente, não sei falar, e não sou eu, arruma outro, né? A gente pode também arrumar desculpas, buscando fora de Deus, né? Saul, ele foi buscar conselhos aonde? Numa médium, né? No espiritismo, né? E o nosso país tem muita busca aí em bruxaria, xamanismo, cura através de conexões com animais e plantas, astrologia, tarô, né? Leitura de mão, terapias holísticas, reiki, práticas mentalistas, cristais. Quando começa a dar muito ruim, o que a gente ouve por aí? Ah, eu preciso me benzer. Já ouviram isso? Né? Chá de ervas, quando eu estou com muito medo, né? E o nosso país é supersticioso. Né? E muita busca aí em passes, busca esotérica, pé de coelho, figuinha, fitinha, né? Porque o medo dominou, então eu vou buscar alguma força que resolva, e uma força maior que possa resolver. Moisés, quando demorava para descer do monte, o que o povo fez? O povo de Deus, um bezerro. Esse é nosso Deus, né? que vai acontecer? A gente não tem mais líder agora, estamos com medo, quem vai nos conduzir? Tem o desespero também, o que aconteceu com Judas? Né? Desespero total, e vocês sabem o fim da história dele. Ou também tem aqueles que se conformam apenas, como os 10 espias que voltaram da terra de Canaã, só 2 creram e a gente pode ir. E os outros 10, não tem jeito, né? Vamos ficar por aqui mesmo. Muitos também se conformam com o medo e vão simplesmente empurrando essa situação, são dominados por isso, mas não tem nenhuma ação. Mas como Josafá lidou, então, com esse medo? Terceiro nosso ponto aqui, ele buscou ao Senhor. Versículo 3 e 4, então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. O medo chegou, mas ele não ficou aí no coração de Josafá e na sua mente. Ele podia ter buscado ajuda em alianças com reis vizinhos, ele poderia ter entrado em desespero, poderia até ter fugido, falou, eu vou embora e deixo o povo aí, eu vou tentar me salvar. Mas Josafá fez duas coisas. Ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum. Buscou ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Não só Josafá buscou o Senhor, mas ele levou o povo todo a buscar ao Senhor. E veio gente de todas as cidades, até Judá, até Jerusalém, até o templo, para pedirem socorro ao Senhor. E se a gente entender jejum aqui como sendo fome de Deus, um meio da gente parar de comer com o propósito de buscar Deus, então no fundo essas duas coisas estão intimamente ligadas. Ele pediu socorro a Deus, buscou o Senhor, e uma demonstração de humildade, de humilhação. Vamos deixar de comer para a gente só buscar o Senhor e a intervenção do alto. Esse buscar no original é procurar, é consultar, é recorrer, é procurar orientação. E aqui tem um sentido forte de coletividade, ele não estava sozinho. O povo todo sentiu, está vindo o inimigo, vamos juntos orarmos a Deus. A igreja, meus queridos, não é apenas um encontro semanal, que é gostoso ficar sentadinho aqui, cantar algumas músicas, se a gente ficar acordado ouvir uma pregação, e depois a gente bater um papinho, e quando tem almoço, então sai correndo, nem bate papo. Né? A igreja é mais do que isso. É um lugar onde a gente se junta para pedir socorro ao Senhor, para a gente entender que a gente está num mundo onde há lutas, há um inimigo que quer nos devorar, e a gente se fortalece, a gente está aqui para clamar a Deus. E aqui nesse ajuntamento a gente vê homens, mulheres, filhos, suas crianças, todo o povo reunido clamando a Deus. Eu tenho um sonho. Posso compartilhar o meu sonho? Eu gostaria de ver toda a igreja, pelo menos uma segunda-feira, todo mundo no Zoom orando. 100 pessoas naquela telinha do Zoom orando. É um sonho. E por que que não acontece? Todo mundo tem compromisso das 8h30 às 9h30, a segunda-feira? Eu não sei a tua agenda, mas eu creio que não são todos que têm compromisso inadiável. Porque a gente não prioriza. A gente não está afim de levar essa vida assim, a ferro e fogo. A vida espiritual é importante, mas assim, tudo para Deus, buscar Deus em primeiro lugar, eu tenho minhas coisas também. E aí o que a gente arruma de desculpa? Eu estou cansado. Eu tenho que comer bem nesse horário, porque se eu deixar para depois, aí não durmo. E a gente consegue arrumar justificativas maravilhosas, né? Ah, o sinal lá de casa é ruim. Ah, eu tenho vergonha de abrir o microfone e orar. Ah, é chato, uma hora ficar orando ali. porque a sua vida e a minha é mais importante do que a de Deus e a das pessoas. Viver o evangelho é esmurrar o próprio corpo. Tem um custo. Jesus já falou, olha, negue-se a si mesmo se você quer ser meu discípulo. E aí não vai ser aliviado isso. Porque isso é o que Deus tem projetado para seus filhos. Porque ele sabe que o pecado entrou no nosso coração e mudou, e inverteu essa inclinação para Deus e as coisas de Deus. O que vai lhe custar 60 minutos numa segunda-feira? E aí, eu olhando para o meu coração, eu vejo quanto esforço eu faço para uma coisa que eu gosto. Até falo com o chefe, para você me libera aí 2 horinhas para eu fazer tal coisa. E a gente corre atrás do que a gente gosta. Tem gente até que falta na escola, falta ao trabalho, abre mão de compromissos, abre mão tanta coisa para um gosto. E a oração, que é uma ordem do nosso Deus. A gente vê a igreja primitiva perseverando em oração. A gente vê os apóstolos orando. A gente vê Daniel, a gente fica admirado com esses homens, que orava quantas vezes por dia, pelo menos descrito, né? 3 vezes ele parava para orar. E a gente quer ser Daniel, mas a gente não quer parar 3 vezes ao dia para orar. Jesus, no Getsêmani, orava. Jesus passou algumas noites orando. Jesus ali na cruz, sofrendo, ele está orando. Antes da descida do Espírito Santo, nós temos ali um grupo de discípulos, homens, mulheres, orando, unânimes em oração. Posso te ver amanhã, na reunião de oração? Não precisa levantar a mão, não. Porque tem câmera aí, depois você vai ter que participar, né? Amanhã é feriado. Ô, pastor, justo amanhã não vou poder, segunda noite. Tudo bem. Não é aqui uma ordem suprema. Mas, já pensou? Se a gente tiver lá 50 pessoas orando a Deus, esse espírito de somos uma família, clamando pela vida de irmãos e irmãs, que estão desanimados, que estão tristes, que estão com medo, clamando por outros que não sabem o que vai acontecer amanhã, que estão com interrogações, decisões para tomar. Assunto tem de monte, né? Olha, quando alguém ora por mim na reunião de oração, não é gostoso? Quando você ouve o seu nome lá sendo colocado diante de Deus, não tem um gostinho diferente do que as tuas próprias orações? Poxa, ele orou por mim, né? Esse espírito de família, e Josafá está vivendo isso lá em Judá. Temos uma grande multidão chegando. E eles estão buscando ao Senhor. Estão jejuando, estão orando. O que a gente faz com isso? E aí eles oram. E Josafá ora. Temos algumas orações, não muitas, descritas aí de reis na Bíblia. E essa oração, ela é especial. E você vai entender qual que é o conteúdo dela. Eu não vou ler de novo esses versículos. Pôs-se Josafá em pé na congregação, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ah, Senhor Deus de nossos pais. E a oração tem 2 grandes assuntos. O primeiro assunto é Deus. Josafá apresenta quem Deus é. Ele conhece Deus. Ele fala que é um Deus que está nos céus. É um Deus que domina sobre os reinos. É um Deus forte, um Deus de poder. É um Deus a quem ninguém pode resistir. É um Deus que libertou aqueles povos que habitavam a terra de Canaã e deu a terra para o seu povo. É um Deus que fez morada entre o seu povo. É um Deus que ouve. É um Deus que responde. É um Deus que julga. Ele apresenta a Deus para dizer, olha Deus, o Senhor é tudo isso. E aí ele termina a oração falando sobre ele, sobre o povo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Leia comigo, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que oração simples, mas tão profunda e tão bonita. Depois de ter dito, olha, o que, que eu sei sobre ti? Eu sei que a gente não sabe o que fazer. E talvez aí seja a melhor resposta quando você é invadido pelo medo. Fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Minha família está desse jeito. Meu filho, minha mãe, meu pai, meu trabalho. Eu não sei o que fazer. Está vindo aí uma gigante multidão, troque multidão pelo problema, a minha saúde. Eu não sei esse procedimento, se vai dar certo ou não vai. Se eu vou ficar sozinho a vida inteira ou não. Não acho ninguém. Porém, os meus olhos estão postos em ti. Eu não tenho força para resistir, mas eu sei quem é poderoso e de quem é a peleja. Peleja não é minha, mas é tua. Em resumo, meus queridos, uma oração que exalta Deus, reconhecendo os seus atributos, e uma oração que coloca o ser humano bem vulnerável, bem humilhado, dizendo: os nossos olhos estão postos em ti. Você se lembra de um texto no Novo Testamento, em Hebreus 12? Onde que os nossos olhos devem estar postos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você sabe quem é Deus? Você conseguiria falar algumas coisas sobre o teu Deus? Você já experimentou o poder de Deus? Você já experimentou a força de Deus na tua vida, em alguma circunstância? Você pode dizer: Deus, eu sei que o Senhor é tremendo. Não como um conceito, mas por ter vivido isso com Deus. Você sabe que Ele tem domínio sobre todos os reinos dos povos? Você está com medo desse país, de quem vai ser eleito próximo presidente? Naturalmente, teríamos motivo para ficar com medo. Mas se Ele tem domínio sobre todos os povos dos reinos, não precisa ter medo. Ele vai colocar quem Ele quer para os planos e projetos dEle. E você vai estar igualmente guardado e protegido. Mas você, além de saber quem é Deus, você sabe quem você é? Alguém sem forças, alguém sem poder, dependente totalmente do Senhor, lembrando de que sem mim nada podeis fazer. Nos versos 10 e 11, é como se Josafá dissesse assim: Senhor, lá atrás na nossa história, quando a gente saiu do Egito, a gente queria passar por esse território aí dos amonitas, dos moabitas, e o Senhor não deixou, eles não deixaram, e a gente queria possivelmente destruir, mas o Senhor falou: não mexe com eles. E agora, esse povo, se a gente tivesse destruído, não estaria aí. E agora estão vindo contra a gente. Né? Então, faz alguma coisa. A peleja não é de vocês, é minha. Aquilo que para o povo parecia fazer sentido naquela época, vai fazer sentido agora. Spurgeon escreve: o medo não é necessariamente a ausência de fé. Às vezes o medo é justamente o cenário em que a fé aprende a confiar. E aí Josafá tinha que confiar. Esse povo podia estar destruído, a gente estaria livre. Não, mas confia de que Deus continua sendo Senhor sobre os reinos. E se Ele permitiu que lá atrás não fossem destruídos e agora estivessem aqui, tem um propósito. A oração é um instrumento que conecta a nossa fraqueza à onipotência de Deus. E nós já falamos isso algumas vezes. A oração, ela exalta Deus, ela coloca Deus aí na sua majestade, no seu poder, e nos lembra, é um meio da gente se lembrar o quão somos pequenos, e quanto mais consciente eu estiver de quem é Deus e de quem eu sou, mais próximo dEle eu vou estar, e mais dependente dEle, e mais confiando nesse Deus de quem eu dependo 100%. Aí o que acontece depois dessa oração? A presença de Deus. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesse encontro não tereis de pelejar, porque a peleja é de quem? É do Senhor. Tomai posição, ficai parados. Ah, mas eu não aguento ficar parado. É, fica parado, sim. Para que a glória seja toda do Senhor, não é na tua força. E vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Meus queridos, o Espírito Santo de Deus veio. No Antigo Testamento era assim, a presença de Deus manifesta, clara, e sobre Jaziel, e Jaziel como instrumento de Deus, era um levita, filho de Asaf. Você lembra de Asaf? O que você sabe sobre Asaf? Escreveu Salmo, e um dos salmos que ele escreveu é o conflito, né, de Asaf vendo a prosperidade dos incrédulos. Como assim, Senhor? Eu faço tudo direitinho, parece que não vai, mas isso, os que não te seguem, eles têm sucesso, até que entrei no santuário e me deparei e vi o fim deles. E um de seus filhos aí, descendentes aí de Asaf, Jaziel, vem sobre ele o Espírito de Deus e ele traz essa mensagem, dizendo: olha, fiquem tranquilos, povo de Judá, a peleja é de Deus, não é de vocês. E ainda traz todo o procedimento. Vocês vão ficar parados. Vocês vão lá na posição de batalha, como se fosse para atacar. Só que vocês vão ficar ali paradinhos e vão ficar observando o salvamento que virá de Deus. Três coisas. Não temais. A peleja não é vossa, é de Deus. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento do Senhor. Não temam. Aquieta o coração. Saibam que Deus está pelejando. E vocês vão, tomem posição, mas não vai ser vocês não. Fiquem paradinhos aí e observe o que vai acontecer. E eu queria dizer isso para você nessa manhã, com base nesse texto aí, diante do problemão aí que você está enfrentando. Não temas, não fique inquieta, não fique inquieto. Busque o Senhor. Não temas, descanse. Nós cantamos, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A peleja não é tua. A tua família é de Deus. O teu chefe é de Deus. O teu corpo é de Deus. O teu trabalho é de Deus. A igreja é de Deus. Por quê? Porque o Salmo 24 fala que a Deus pertence à terra e tudo que nela se contém. Tudo é dele. Não saia correndo atrás de uma solução sem que seja uma orientação e direção de Deus. Quantas e quantas vezes, diante da ansiedade, diante do medo, a gente corre atrás e depois de horas ou até dias, acho que eu posso pedir para Deus, né? Qual que é a primeira reação? É entregar para Ele ou sair tentando soluções e resolver? Sexto ponto, adoração ao Senhor. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Ficou tão visível, tão sentida a presença de Deus, que eles estavam ali prostrados. Olha, Deus trouxe aí a solução. Eles dispuseram-se, os levitas se dispuseram para louvar o Senhor. Pela manhã cedo, como tinha sido dito, eles levantaram, saíram, foram para o deserto. Eles colocaram cantores para marchar à frente do exército. Que estratégia é essa, meus queridos? Para dar trombetada no inimigo? Né? Ou se tinha violão para dar um... Né? Claro que não. Cantores, creiam no Senhor. creio nos seus profetas, vocês vão prosperar. Render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E começar a cantar e louvar a Deus. Gente, não tinha mudado nada na realidade dessa grande multidão chegando. Percebeu que eles adoraram, louvaram, foram até lá, certíssimos de que isso era de Deus, e ainda não tinha acontecido nada. Isso é fé. Isso é fé de adorar a Deus, de louvar a Deus, de cantar, mesmo que a realidade ainda não mudou. É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Não é o que os meus olhos enxergam, mas o que os olhos espirituais entendem sobre quem Deus é. E eu acho impressionante, porque assim foi tão certo essa vinda do Espírito de Deus e com essa mensagem, que eles viveram como se já tivessem sido vitoriosos. E aí eles estão fazendo tudo isso. Estão parados, estão cantando, gente louvando a Deus na frente do exército. Aí o que, que acontece? Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir. Alguns acham que Deus mandou anjos aí para fazer essa emboscada, né? Quem que eram as pessoas que fizeram essa emboscada? E aí eles destruíram os moradores de Seir, mas Seir era gente que tinha vindo com os amonitas e moabitas. Então estão se destruindo. E depois no final, entre eles se destroem. Autodestruição, o próprio inimigo se atacando, e o exército de Judá não precisou levantar uma arma. Você consegue descansar desse jeito? Quando vem o medo, você fica a madrugada inteira ligado assim, e os pensamentos a mil. A verdade é que a gente não busca Deus com essa intensidade. A gente quer uma solução assim, ó. Ah, fiz uma oraçãozinha rápida e a gente não busca de verdade. A gente não procura, a gente não recorre. Porque quando eu faço isso, a realidade pode não ter mudado uma vírgula. Mas aqui dentro muda tudo. E eu sei que você já experimentou isso, mas talvez você está precisando experimentar de novo. Essa realidade de um Deus que aquieta o nosso coração quando ele é colocado em primeiro lugar. Busque Deus de verdade. Isso pode levar minutos, pode levar horas, pode levar dias. Mas busque Deus, você vai ver o benefício dessa busca, uma fé que tranquiliza o teu coração, mesmo que a realidade ainda não mudou. E aí, último ponto, alegria e recompensa, versículos 24 a 30. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam riquezas, abundância, objetos preciosos, 3 dias para saquear tudo aquilo que tinha, que fazia parte desses inimigos aí. E eles se ajuntaram no vale da onde? No vale de bênção, o nome que deram para isso. Talvez você está precisando de encontrar esse lugar aí, esse vale de bênção. Busque ao Senhor, ore a Ele, não temas. E você vai, Deus vai te colocar nesse lugar, nesse vale de bênção. Louvaram o Senhor, continuaram louvando, agradecendo, e voltaram para Jerusalém com alegria. E voltaram com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Voltaram lá para dizer, olha, é mérito teu, Senhor. Gratidão a ti. E o terror veio sobre todos os povos que estavam aí nos arredores. E o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Inimigo destruído, recompensa em abundância. Para quem coloca o Senhor em primeiro lugar, Deus dá o que precisa, e com abundância. Louvores, ajuntaram-se no vale de bênção, alegria, se reuniram na casa do Senhor. algumas aplicações e implicações e vamos para o final. O medo olha para o tamanho da batalha. A fé olha para quem? Para o tamanho de Deus. Quantos discípulos estavam lá no barco e veio a tempestade? Jesus estava lá dormindo. Mas por que, que eles ficaram com medo? Porque a gente tem medo de tempestade, né? Porque a presença de Deus, para eles, ainda não era suficiente. Eles aprenderam depois que a presença de Deus era suficiente e era tudo. Tim Keller, ele desenvolve um raciocínio que vale a pena você considerar e refletir aí para a gente terminar essa mensagem. O medo frequentemente revela aquilo em que estamos depositando nossa segurança. Aquilo que mais nos assusta pode revelar aquilo que mais amamos e aquilo em que mais confiamos. Pode colocar esse... Isso, obrigado, Nicolas. Quando a sua segurança está no dinheiro, quando vai vir, talvez, o maior medo nessa área? Quando faltar, quando você falar assim, ixi, acho que já gastei as minhas reservas. Ou perdi o emprego. Quando a sua segurança está na sua saúde, não, é a minha saúde que é tudo. Quando ela é ameaçada, aí vai, você vai ser dominado pelo medo. Quando a nossa segurança está no controle, e aí quando você descobre que você perdeu o controle, aí você fica com medo. Por isso que Josafá, ele ora dizendo, olha, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. O medo diz, você não vai conseguir. Deus diz, a peleja não é tua, é minha. O medo diz, olhe para o tamanho do inimigo. Deus diz, não temais por causa dessa grande multidão. Acho que eu pulei um, né? O medo diz, você precisa resolver tudo. Deus diz, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Josafá, ele está na genealogia de Jesus. Ele está lá. Um homem que fez o que era reto perante o Senhor e diante do medo ele buscou o Senhor, foi agraciado, encontrou paz. E o nosso trechinho começa com Josafá teve medo e termina com Josafá teve paz no seu reino. Você está precisando de paz em alguma área aí de medo? De incerteza? Então busque ao Senhor. Ore a Ele. Junte-se aí no final do culto com mais alguém. Arrasta alguém do seu lado e fala assim, a peleja é do Senhor. Ora comigo. Vamos entregar isso, eu quero descansar. Quero dormir essa noite. E aí você vai experimentar essa presença maravilhosa de Deus. E você vai possivelmente ficar parado aí, vendo o salvamento do Senhor. Não é um convite para você não fazer nada, né? Vocês estão me entendendo. Mas aqui dentro tem que ficar parado. Aqui dentro tem que confiar. Porque a peleja é dele. Senhor Deus, a gente foi lembrado nesta manhã de que somos frágeis e temos medos, mas temos um Deus muito maior do que o nosso medo. Um Deus que é poderoso, que está acima de qualquer grande multidão, um grande problema. E, Senhor Deus, o Senhor até já resolveu em Cristo o maior grande problema, que é da morte. Obrigado porque em Cristo nós temos já toda a segurança, toda a quietude. E nada, Senhor Deus, pode nos afastar desse teu grande amor. Obrigado, Pai, por nos amar tanto e estar atento às nossas orações. Nos perdoa, Deus, cada vez que nós corremos atrás das nossas soluções. Nós queremos, Deus, buscar no Senhor. Assim como Josafá e o povo, nós clamamos a Ti, Deus, por socorro, e peço, Deus, socorro por cada um aqui, cada uma, cada família, aquilo que o Senhor sabe muito melhor do que eu, o que cada um está passando, que possam, Deus, que possa cada um encontrar esse livramento no Senhor. Fortalece a fé, fortalece, Deus, esse olhar para um Deus que diz que a peleja é dele. E nós nos humilhamos e dizemos, os nossos olhos estão postos em Ti. Essa semana, Deus, os nossos olhos estarão postos em Ti, para que vivamos o Teu projeto com alegria, com a certeza de um Deus que está acima de qualquer problema. Em nome de Jesus. Amém.